Jovem Nerd Esporte Clube.
É, comigo mesmo e a enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Bom dia, na verdade, boa tarde, boa noite, saudações, torcida brasileira, força do hábito. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul, que tenhamos um programa espetacular nessa sexta-feira, 26 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, Nerd Geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Muito foda, cara. Muito foda. Parabéns.
Porra, o zíper engasgou, filha da puta aqui, cara. Aqui, ó. Aê, porra.
Frases que podem ser ditas nessa gravação e no banheirão. Legal. Ai, ai. Bom dia, Tucano.
Tucano. Bom dia, bom dia. Ontem foi um dia de gols rápidos, né?
Foi.
É, mais um, alguns, né? Até enganaram todo mundo, né?
É. Porra. Bom, mas vamos comentar daqui a pouco jogo a jogo. Bom dia, Wallace Borges com a gente por aqui.
Wallace Borges.
Bom dia, minha gente. Bom dia. Prazerzaço estar aqui com vocês. Estava falando antes da gente começar. Sou muito fã do Jovem Nerd há mais de 10 anos e acompanho tudo, inclusive Nerdcast de RPG. Dá pra perceber um pouquinho aqui que eu tenho alguma coisa nerd.
Olha.
Nos meus gostos, então, pô, prazerzaço estar aqui.
Bom, alegria. Wallace, pra quem não ligou o nome ao rosto aqui, a voz, jornalista lá da TNT Sports, participante do De Sola e criador de um meme famoso que é melhor a gente não ficar comentando, porque já trouxe muita dor de cabeça pro rapaz. Mas, cara, é um prazerzaço ter você por aqui. Hoje vai ser um programa um pouco diferente, né? Porque vai ter alguém que sabe o que tá falando, vai ser complicado pro nosso computador.
Finalmente,
né? Finalmente.
Tem nada a ver, não coloque essa pressão.
Bom, acabou o aquecimento, amarre a sua chuteira, porque a bola vai rolar.
Rola a bola, rola a bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar.
Hoje é dia de falar dos jogos que rolaram 24 de junho de 2026, obviamente, que fecharam os grupos D, E e F para a Copa do Mundo. Já vamos abandonando aí metade dos grupos que já acabaram, mas apesar de ter gente que não sabe o desfecho ainda, né? O Paraguai, por exemplo, tá esperando para entender o que vai acontecer. Óbvio que só uma tragédia tiraria o Paraguai do mata-mata, das péssimas, né? Mas vamos acompanhar. Lembrando, cara, se você só nos escuta, você pode assistir a gente em vídeo no YouTube, no nosso Spotify. Se você usa outro agregador, vai ser em áudio mesmo. E recado importante, quero mandar um beijo, tá? Essa semana e semana passada tivemos reuniões importantes com a galera do Spotify e com a galera do YouTube. Todo mundo, ó, nossa produção recebeu, Marcelo, Tucano, elogios presenciais de ambas as plataformas ali. Galera elogiando o projeto. Então, beijo pra todo mundo do YouTube, do Spotify, que teve reunião com a gente. Obrigado. E queria dizer que a gente entrou no Hypados do YouTube, né? E eu, particularmente, nem sabia o que era isso, né? Eu sou de outra época de YouTube.
Certo.
Que isso?
Existe.
Hypar.
Existe.
Então tem um botão no YouTube, além do like, que a gente pede vocês darem, tem o botão Hypar. Use o
Olha
botão
aí.
Hypar aí pra gente ficar lá nos Hypados isso. Do YouTube, por gentileza, tá?
Que loucura.
É tipo um nitro?
Cara, eu não sei.
É tipo tem o like que você gosta do conteúdo, Hypar é, cara... Sou muito fã do conteúdo, quero que mais pessoas descubram esse conteúdo. Então, acho que é um além. É o mais do que o like, eu acho.
É, eu acho que o Hypado, ele é muito pro momento. Tipo, cara, nesse momento, YouTube, sugere esse conteúdo aqui, porque tá geral vendo e tá geral gostando, né? É meio que é pra aproveitar o momento. Então, se a gente ficou hypado sem querer, cara, sem nem saber o que era, sem divulgar, agora é obrigação, entendeu? Agora eu tô pedindo
agora,
o
Nerd Power. Aí. Agora, eu tentei clicar no Hypado aqui, eu nem achei o botão, mas vamos acreditar que tem aí.
Tem sim.
Caralho, o vovonauta ataca mais uma vez.
Cara, nosso idoso Twink, Marcelo Bassoli, ele tá demais, hein? Caraca.
Loucura.
Bom, vamos passar grupo a grupo, então, que a gente tem muito a conversar nessa tarde, nesse dia, nessa noite.
Tu pode soltar uma vinhetinha titeti, um minutinho?
Olha aí,
cara. Claro que posso, Tucano.
Saudades,
deixa eu achar ela aqui. Pera aí. Esse aí eu não me preparei.
Momento titeti.
É a fofoquinha.
Gostoso, né? Fala dos outros é bom.
Nós tivemos aí o momento Larissa Manoelo do futebol. Vocês ficaram sabendo disso?
Não.
Não.
Que alguém tentou comprar um milho e não tinha dinheiro?
Faltou dinheiro.
Quase isso. Porra. Nosso querido atacante Rafinha foi comprar uma casinha. A casinha custava 10 milhões de euros. Dinheiro de pinga, pra quem foi negociado por mais de 300 milhões de reais, né? O cara falou, não, tem dinheiro, pode comprar, amor. Falou pra esposa dele, pode comprar, amor.
Passando
ela foi comprar, na hora que foi fazer o Pix, ela falou, ih, tá sem saldo. Aí, imagina, tá sem saldo, sou, né? Jogador, primeira prateleira
ali, Barcelona.
Cara, que é isso?
Tá maluco?
E aí não tinha. Aí falou, cara, tem alguma coisa esquisita. Aí eles foram ver. E aí, ele descobriu que o pai dele ficava com 80% de todos os ganhos dele, de salário, de patrocínio, de transferência. Ele não tinha o dinheiro que ele achava que tinha, cara. E aí tava casos de família o bagulho.
Por isso que na entrevista ele falou que ele só tinha pra provar pra família dele, né? Ele não mandou...
São pessoas muito específicas, né? O pai era o empresário dele, né? Também. Então ele, inclusive, então, teve a troca do empresário recentemente dele. Agora o sogro é empresário dele.
Legal! Caralho! Uma bela escolha! Caralho!
Que maluquice, maluco!
Cara, cara, mas essa história é a maior defesa ao Neymar pai que eu já ouvi, cara. A maior defesa é essa história aí. Nunca tinha ouvido uma defesa tão boa. Foda. Caraca. Excelente, Tucano, que bom que você trouxe, mano. Não podia deixar de comentar
esse assunto que
não tem nada a ver com a gente.
Eu fico imaginando a análise curricular do novo empresário. Assim, não, me passa aqui que eu pra analisar é aqui pra ver se eu
troco. Beleza?
Porra. Tá bom.
Bom, maravilha. Vamos pro grupo D pra gente começar a falar dos jogos dessa quinta-feira.
Grupo D.
O grupo D tem dois jogos pra comentar. O primeiro é Turquia 3, Estados Unidos 2. Quando não valia mais nada, a Turquia falou, vou jogar bola. E aí, jogou bola, né?
Não, cara, foi os brios que o Marcelo falou, Turquia é o lixo, é o lixo.
Mas é isso, tem uma entrevista do Romário, que ele fala do Evaristo Macedo, que eles, porra, brigaram no vestiário, Evaristo partiu pra cima dele, não sei o quê. E aí o Romário foi pro jogo, fez 3 gols, aí falou, porra, agora eu vou voltar e vou esculachar esse cara, né? O Romário entrou no vestiário, aí o Evaristo, minha tática deu certo, você é foda, baixinho.
Então, o Evaristo era gênio nisso, cara.
Eu tava provocando só a Turquia pra eles, entendeu? Terem um pouco... Cara, eles foram o time que mais chutaram gol nos dois primeiros jogos e não fizeram nenhum gol, cara. Então, assim, pelo menos eles saem aí com alguma notícia boa, né?
Não, ganharam dos favoritos, né? Da melhor seleção, não é isso que America, diz o jornalismo America. Americano? É isso?
O Lalas. Diz o Lalas.
Melhor jogo de Copa do Mundo na história, pô. Não tem jeito.
Não, e essa seleção americana tava um hype danado, né? De, vai ganhar a Copa do Mundo. Tudo bem que ontem tava bastante reserva, né? Seleção muito mexida, mas eles estão numa expectativa danada de que vão ganhar a Copa do Mundo. Vou ser bem sincero pra vocês, mano. Se eles forem avançando, vou ficar muito surpreendido, assim. Tudo bem que o técnico, beleza, o Maurício Pochettino, mas vou ficar muito surpreendido. A Turquia, que eu não sei vocês, mas é a minha maior decepção da Copa do Mundo, assim. A Turquia...
com certeza.
Pô, tinha expectativa, ter bom jogador. O time era muito fraco, a verdade.
Botaram o Guilherme Briggs pra ser técnico, né, velho?
Cara, é idêntico, cara. É assustadoramente parecido o Vincenzo Montella com o Guilherme Briggs, cara. Imaginei o Buzz dando no intervalo do jogo, dando um esporro nos caras.
É, o Frikazoide do nada, né? O Cosmo.
Faltou mandar um infinito e além aí pros caras, né? Pros caras dar uma motivada e tal.
Mas o Marcelo vive dizendo aqui, a gente já comentou várias vezes, né? A Turquia é um país tão apaixonado, né, cara, pro futebol, com uma história, tão grande. Brasileiros jogaram lá, tudo. Os caras chegaram a fazer uma Copa dessa, é vergonhoso mesmo, assim. E aí, num grupo fraco, né, que se demonstrou fraco, a Turquia não conseguiu fazer 4 pontos e ver Paraguai e Austrália com 4 ficarem na frente, porque a Turquia vai ficar melhor do que alguns terceiros colocados, eu acho. Tá? Com esses 3 pontos aí, ela vai acabar melhor na fita do que alguns terceiros colocados. Você vai perder a vaga no mata-mata, não tem jeito.
E um dado importante, vocês viram que 25 anos depois, o Edward Norton continua falando sozinho?
Eu vi.
Transmissão.
Ele vendo o jogo do Brad Pitt é foda. Muito foda.
Os jogos dos Estados Unidos são maneiros, né? Porque quando você olha, toda hora aparece um Leonardo DiCaprio, Edward Norton, toda hora aparece um cara da cultura pop ali assistindo o jogo. Ontem a Paris Hilton, né? Entrou em campo. Né,
de costas. É isso que eu falo. Outro dia ela tava de costas.
Não, entrou normal.
Porra. Mas vale destacar cara, o golaço da Turquia, o terceiro, né? A caneta do Arda Güler, cara, golaço mesmo. Golaço. Deu dó, porque o Arda Güler joga bola, mas a Turquia não colaborou muito nessa Copa do Mundo. Ele fez o primeiro gol, inclusive, né? E o Márcio fez gol ontem. Todo mundo da Turquia aqui
prometia alguma coisa. O Will diz que é o jogador da Juventus, que pra mim, junto com o Arda Güler, são os melhores jogadores, né? Mas chegou meio baleado na Copa, machucado. Talvez isso possa ter impactado alguma coisa da Turquia na competição. Mas fato é que ficou em último no grupo.
Eu fico curioso, cara, porque eu comentei aqui já, né? Eu acompanho muito jornalista americano ali por causa dos esportes americanos e tal. Então, agora que eles estão falando de futebol, é um delírio coletivo os hot takes que eles dão, cara, que é uma parada assim. Eles, primeiro que eles sempre falaram que se os Estados Unidos quisesse jogar futebol, se a gente se importasse com o futebol, a gente já teria sido campeão algumas vezes, aquelas paradas, né? Então, eles realmente acham que eles têm os melhores atletas, que eles têm...
É uma pegadinha do Cid isso, não? Que nem ele fez da Coreia.
Não sei, cara, eu acho que não. É bizarro. E aí, cara, agora que a seleção tava assim, perdeu, mas é isso que o Wallace falou, os caras tá meio reserva, então acho que não vai afetar muito a confiança dessa galera, mas eu não vejo a hora dos caras serem eliminados gloriosamente. Eu não sei, o México foi pro outro lado da chave, né? Imagina um Estados Unidos e México, e o México tirando, ia ser bom demais.
É, a próxima fase é Estados Unidos e Bósnia, né? O jogo na quinta-feira, provavelmente. Aliás,
Bósnia que tirou a Itália, né?
Isso, tirou a eliminar a
Itália. Não foi. A chave foi toda muito bem pensada pros times que estão mandando, né? México, Canadá e Estados Unidos terem confrontos delicinha, né? No 16avos. Os sedes se facilitaram muito nesses confrontos. Tem o Canadá deve pegar a África do Sul, acho que vai pegar a África do Sul.
Isso.
E Estados Unidos e Bósnia e México e Escócia. É uma delícia.
O pessoal tá. A gente falou aqui, né, Wallace, do critério, né? Por que alguns times já. O primeiro já via pegar o segundo e tem times que o primeiro pega um terceiro, né? E aí a galera ficou tentando justificar aqui, mandando pra mim e tal. Mas assim, é exatamente o que o Wallace falou. É pra deixar uma baba, uma porra, pra os países sedes avançarem mais um pouco. Então, assim, é ridículo. Critério é uma parada inacreditável.
É óbvio que se você olhar no detalhe, tem argumento. Mas eles deram uma mexida no argumento pra facilitar
o sorteio. Mas esse argumento depende de não dar nenhuma zebra, né?
Ah.
Porque pode um segundo lugar ganhar do primeiro?
Claro.
Pode, exato. E aí o cara
pode.
O primeiro jogar contra um terceiro e um segundo.
Pode.
Não, de verdade, vocês acham os Estados Unidos muito melhor que a Bósnia? Eu não acho. Acho que é um jogo abertíssimo. Não tem?
Ah, cara, não sei. Bom, seria legal se eles ganhassem. Mas é curioso, porque, por exemplo, o Canadá ficou em segundo e mesmo assim vai pegar a África do Sul, cara. Olha que parada absurda. É a péssimas de finais mesmo.
Se você pegar a Suíça, que é líder do grupo do Canadá, vai, que é pensado talvez pra você passar em primeiro, pega a Argélia, que pega um terceiro colocado, né? Então já tem uma lógica que protege, né?
De todos os lados. O Brasil passa em primeiro e pega a Holanda ou o Japão.
Suécia, né? Ou Suécia.
Bom, no outro jogo do grupo tivemos Paraguai 0, Austrália 0, uma partida morna, pouco lance de perigo, chata demais, mas vale dizer
não
que...
Jogo.
E os paraguaios ficaram putos com o Alfaro, né? Falaram que a culpa foi dele, que eles queriam ter jogado mais pra cima, mas que o esquema tático do Alfaro que não deixou falar, fizemos o que ele pediu e ficou 0-0.
Eu falei do empate aqui no palpita de ontem, porque é isso, o empate servia pros dois no fim das contas, né? Então meio que ninguém quis se arriscar muito.
Eu tenho aqui,
né,
Marcelo, a combinação necessária pro Paraguai ser eliminado, hein? Ó,
vamos lá, vai lá.
Croácia não pode perder pra Gana e se ganhar não pode ser mais de 2-0. Bélgica e Nova Zelândia precisa terminar empatado. Portugal não pode ser goleado pela Colômbia. E Congo precisa ganhar do Uzbequistão. Bélgica e Nova Zelândia precisa ter um vencedor e o Irã vencer o Egito sem golear.
Tem que ser
Uruguai
tudo isso.
Uruguai ganha da Espanha e Cabo Verde ganha da Arábia Saudita, tudo isso.
Achei que era uma coisa ou outra. Não, tipo,
tudo isso tem que acontecer.
Marcelo,
e Áustria e Argélia
ganham empatado. A galera fala que brasileiro torce pelos sul-americanos. O Vidane passou a madrugada fazendo conta pra como eliminar o pé de pano.
É, o não, Vidani, cara. A verdade é que o Vidani tava olhando pro computador, ele tava igual o Doutor Estranho, que ele faz aqui, ó. 14 milhões de possibilidades do Vidani aqui.
Gostei, gostei que você puxou o Doutor Estranho e eu pensei imediatamente na Nazaré, eu fazendo conta aqui, tipo, no Paraguai. Fantástico. Mas eu achei uma matéria, obviamente, que contou isso pra mim, cara, eu não ia fazer.
Mas, cara, isso é uma das paradas que mais me incomodam nesse formato da Copa, que é, tipo assim, os caras complicaram um negócio que era super simples, né? Como quem eram os classificados e tal. Agora, porra, tem que fazer. E influenciar muito quem joga primeiro a última rodada da primeira fase e quem vai jogar por último.
Uma puta desvantagem jogar primeiro.
Então, assim, puta cariocão, velho. É,
caraca, que bagunça, cara. Que bagunça.
Foi feito pelo Caixa d'Água.
Certeza. Isso é referência, tá? Caixa d'Água é referência. Presidente do americano.
Você que acompanha o Jovem Nerd Esporte Clube já sabe o que eu tenho a dizer. É a respeito do lançamento do nosso grande patrocinador, o Monopoly Panini Prism FIFA. Prism é de prisma, tá? P-R-I-Z-M. O jogo que leva toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly. Ele traz uma nova forma de jogar Monopoly usando o tabuleiro e cards. Cards, inclusive, que você pode colecionar através de pacotes extras de boosters. Um pacotinho desse, por exemplo, vem com um monte de booster adicional pra você ampliar a tua coleção. No Monopoly Panini Prism FIFA, você lembra partidas clássicas de Copas do Mundo, onde os jogadores revivem esses momentos incríveis através da mecânica única deste tabuleiro. O jogo perfeito para você disputar e colecionar. Os cards ainda têm um acabamento especial, diversas raridades e versões especiais, apresentando jogadores e jogadoras, né? Que também temos craques do futebol feminino por aqui, em versões atuais e Legends. Eu já falei que é o jogo perfeito para disputar e colecionar? Tem link na descrição. Bom, bora pro grupo E então, vou aproveitar. Grupo E! Cara, primeiramente, quem não torceu pelo Equador é mau caráter, né? Não tem o que dizer.
Perfeitamente. Porra,
que isso, cara? Equador 2, Alemanha 1, com emoção, o Equador garantiu sua classificação pro mata-mata, vencendo a Alemanha por 2-1 de virada. Gols de Angulo e mais um elemento químico, hein?
Cara, nosso programa plata. Sempre na vanguarda, que falamos ontem, né? Só dois elementos
químicos. Erro, hélio e plata.
Agora tem o plata também, muito bom.
Caraca.
E esse gol do plata, pra mim, importantíssimo, cara. Pra ele valorizar mais uns 10 milhões de euros aí pra vender o plata o mais rápido que a gente conseguir do Flamengo.
Quem sabe ele não vira ouro no processo, né?
Quem sabe ele não vira ouro, a gente arranja mais 10 milhões de euro nele.
Bom, quero dizer, o gol do Sané. E o pé alto no gol do Sané, tá valendo tudo? É isso?
Não, você que achou que foi falta do Vini, você que explica aí,
Vitor. Não, falei que não tava convencido. Olha isso, que canalha. Porra. É porque eu vi um ângulo que eu tinha... Foda-se, não vou falar mais da falta do Vini, não, porque eu acho que não foi já. Eu já mudei de ideia, tá? Já mudei de ideia. Mas assim, ainda mais depois de ver esse pé alto aí, cara, não dá, né? A hora que eu vi o pé alto, falei, vou anular, pô. Pegou na cara do cara. E nada. Pô,
você não tem a vinheta de pé na cara aí? Porque foi o
que eu nada na cara, né?
Pô. Falta.
Falta, gente. Pelo amor de Deus.
Não pode. E essa Alemanha, cara, eu... A expectativa, todo mundo gerou uma expectativa muito grande na Alemanha, depois que ganhou de 7 de Curaçao, né? Só que, assim, era um Curaçao, uma seleção que tem suas dificuldades, é frágil, e essa Alemanha falta muito do meio pra frente. Cara, o Musiala tá mal na Copa, o Sané não é um jogador que dá pra confiar pra gente falar.
Faz uns anos que o Sané não entrega mais, né, cara?
E agora, da semana passada, teve a lesão do Schlotterbeck, né, zagueiro do Borussia Dortmund. É uma porrada muito grande na seleção alemã, zagueiraço do Borussia. Eu, assim... Pode eliminar? Pode. Deve cair do lado da França, né? Pra pegar uma França nas oitavas de final? Pode, cara, óbvio que pode.
Exato.
Seleção gigantesca, mas eu não acredito, assim. Não, eu não consigo olhar pra Alemanha do jeito que tá, com os jogadores que tem campeão mundial.
Tá com
não,
uma carinha daquela Espanha, né? Aquela Espanha que goleou também no primeiro jogo e depois não fez mais nada, né? Isso, a
Espanha
né?
de 22. Mas vale dizer que o zagueiro titular da Alemanha, que seria o principal atual, que é o Jonathan Tah, é um zagueiro Maguire alemão, assim, é um bagulho que o maluco é viciado em falhar. Viciado. Esse jogo foi bobagem o que ele fez.
E o Rüdiger, que entrou no lugar do Schlotterbeck, que é um zagueiro, pô, campeão com o Real Madrid, campeão com o Chelsea, muito bom zagueiro, vive a pior temporada da vida dele. Veio da pior temporada dele com a camisa do Real Madrid, então eu tenho muitas dúvidas com essa seleção alemã. É óbvio, vai pegar o Paraguai, mas sei lá também, não, eu acho que vai passar, mas não sei se o Paraguai não teria alguma chance. Perdeu pro Equador, eu acho o Equador melhor que o Paraguai, mas vamos ver.
Mas, bem ó, melhor, né? Contra o Paraguai aí tem o fato de que essa derrota aí pro Equador foi apenas a terceira derrota da história da Alemanha para times sul-americanos nas Copas. Aí perdeu pra Argentina na final de 86, pro Brasil na final de 2002 e agora pro Equador. Então, assim, tudo bem, não tava com o time, né, não tava com aquela força, porque já era o primeiro colocado. Essa é uma outra pataquada desse negócio de confronto direto aí, porque você ganha dois jogos, acabou. Você não precisa, o terceiro você não precisa fazer nada.
Não, né? Você não só tá garantido na outra fase, mas tá garantido como primeiro, né? Esse é a parada,
E tem uma dinâmica pro mata-mata, que acho que eu vou até repetir isso quando estiver falando do Brasil e Japão, que é o 0x0 é do pequeno. Basicamente, quando você chega pro mata-mata, o time grande, a seleção grande, vai passando o tempo do jogo, 40 do segundo tempo, tá 0x0, o desespero começa a bater, porque o pequeno fala, por mim eu bato pênalti. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo pra bater pênalti. O grande não. O grande, ele precisa ganhar no tempo normal, precisa dar resposta, precisa não se desgastar, porque o pênalti fica mais aleatório, digamos assim. Então, o Paraguai é mais fraco? É. Mas se o Paraguai for arrastando isso aqui pra levar pro pênalti, pra levar pra prorrogação, facilita pra eles,
né? Se o Bobadilha não fizer um gol contra, né? Pra dificultar pro Paraguai, né? Aquela parada. E ó... Equador venceu a Alemanha sem Arboleda, hein? Sem Arboleda.
Integrado ao São Paulo.
Mas eu deposito aí 70%, 80% dessa performance do Equador no treinador, que é o Champagne em picadias estudantis. E quando foi
gol do
Equador, ele, ao invés de comemorar com os jogadores, ele saiu correndo, escalou a arquibancada e foi abraçar galera. A família, que era a família que é igual a ele. Ele, a mulher e a filha, se botar assim numa parede de suspeitos, tu não sabe quem é quem, maluco.
Moleque, é idêntico. Muito foda.
Cara, assim, grande vitória do Equador. Tivemos também Curaçao 0, Costa do Marfim 2. Irmãos Bacuna dão adeus à Copa do Mundo. Ah, que tristeza, cara.
Valeu, valeu. Eu tenho uma polêmica aí, hein? Eu tenho uma polêmica aí. Voltando à polêmica do Juninho Bacuna, hein? Porque lembra que eu tinha falado que era o paulista, aí você falou que era o pernambucano. A gente viu que ele mesmo falou que era o pernambucano. Mas veja bem, ele nasceu em 97. Em 97, o Juninho Pernambucano estava jogando no Vasco ainda, nunca tinha sido convocado para a seleção brasileira, e eles moravam na Holanda. Quais as chances dos pais dele estarem vendo o Campeonato Brasileiro de 97,
com o Juninho aquele jogando Vasco, no Vasco? Aquele Vasco, 100% de chance, tá maluco?
Pô, o Vasco do Edmundo, né? Mas daí ele tinha que chamar Edmundo Bacuna, não
o Juninho. Exato. O Juninho Paulista, ele já jogava na seleção há 2 anos, e ele tinha ido pro Middlesbrough e no meio do ano, no final da temporada, ele foi pro Atlético de Madrid. Quais as chances desse rapaz estar confuso quanto aos Juninhos e ele ser o Juninho Paulista e não o pernambucano? Perfeito. Só que ele tá falando que é o Juninho pernambucano, entendeu?
Exato. Isso acontece, eu passo por algo muito parecido na minha vida, que é, o meu nome é Wallace em homenagem a William Wallace. Meu pai... E aí eu passei a vida inteira falando que era por causa do filme, O Coração Valente. Contava pra todo mundo, não, meu pai amou Coração Valente. Aí ele colocou... Só que depois de muito tempo eu descobri que Coração Valente foi lançado 1 ano depois do meu nascimento. Então isso confundiu a minha cabeça de uma maneira. Eu falei, cara, da onde saiu isso? Mas era por causa da figura histórica, William Wallace.
Mais legal. Muito bom. Caraca, interessante. E assim, pô, seria muito melhor do que ter o nome por causa do Mel Gibson. Né? Hoje em dia faz muito mais sentido. Bem mais interessante.
Mas, não, bem curioso, melhor. E curioso ter colocado o William e não o Robert, né? Também que Robert, os escoceses, o De Bruyne é o grande libertador aí.
Que ele só deitava de barriga pra baixo, né?
É isso.
Bom, gols de Nicolas Pepe, né? Nicolas Pepe fez os 2 da Costa do Marfim, 2x0. Costa do Marfim que se classifica para o mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez. Segunda colocação do Grupo E, na quarta participação em Mundiais. Não foi o time de Drogba e Yaya Touré que conseguiram levar a Costa do Marfim para o mata-mata. Foi o formato da Copa do Mundo que permitiu seleções podres como o Curaçao participar. Todo respeito ao Curaçao.
E ele veio para a nossa chave, né? Essa Costa do Marfim é perigosa, cara. Tem, pra mim, um jogador jovem, um dos jogadores jovens da Copa do Mundo, o Diomandé.
Diomandé, né?
É, aliás, quem ainda não leu, leia a carta do Diomandé, a irmã.
Muito foda, muito foda.
No The Players Tribune. É muito legal. E é uma seleção bem interessante, tá? Tem bons talentos, seleção muito forte de contra-ataque. É, uhum. Assim, em teoria, vem pro lado do... Em teoria, não. Vem pro lado do Brasil. Costa do Marfim pode enfrentar a seleção brasileira nas oitavas de final, se vencer... Quem sair de Noruega e...
Ou França,
né? Hoje tem Noruega e França. Quem classificar em segundo vem pro lado do Brasil e enfrenta a Costa do Marfim.
Tá tranquilo passando... nossas oitavas, hein? É. Tá tranquilaça nossas oitavas.
Chato, mas vou falar pra vocês, tá? Sendo Noruega, Noruega e Costa do Marfim, pra mim é um jogo bem aberto também, cara. Não é resolvido fácil, não. Pra Noruega, por mais que o Haaland garanta um golzinho ou outro, a gente vê a defesa da Noruega é uma paçoca, um passeio, pô.
Tranquilo. O que me assusta é que entra naquilo que o Tucano já falou no programa, né? A melhor Noruega de todos os tempos. Né? O Brasil não se dá bem quando a gente pega, tipo, o melhor de todos os tempos aí.
E a Noruega é a única seleção do mundo que já enfrentou o Brasil mais de uma vez e nunca perdeu. O Brasil nunca venceu. Nunca
nem empatou, né? É, só ganhou. Empatou. Tudo
vitória. Perdemos pra eles na Copa de 98,
inclusive. Isso aí.
Exatamente.
Bom, vamos pro grupo F pra gente continuar aqui a nossa maratona.
Grupo F.
Tunísia 1, Holanda 3. Gols dos Kiri contra, aliás, chute pra trás. Se aquele lance é no Betis, né? No taco. A gente fala que mais duas, ele perde a perna, né? Porque tem que entregar pro outro adversário. Porque chutou pra trás, né? Chutou pra trás, pô. Que isso? Que gol horroroso contra. Gol do Brobbey, gol do Van Hek. E o Masturi descontou pra seleção tunisiana. 3-1. Quando não valia mais nada, pelo menos a Tunísia deixou o golzinho dela na Copa e foi embora.
Ah, é. Acho que é legal deixar o golzinho, valeu.
Já mas tinha feito um contra a Suécia, né? No 5-1, já tinha feito.
É, tem razão. Mas a Holanda, quando tava, tirou o pé, aí quando apertou, ficou 2-1, aí foi lá rapidinho, já fez o terceiro também pra deixar na paz do senhor e foi pro outro lado da tabela, né? Saiu de perto do Brasil. Foi lá pro lado da Alemanha e tal.
Se fudeu, né? Que vai pro lado de França e Alemanha, vai pegar geral lá.
É, tudo bem. É. Não, isso se não der nenhuma zebra, né? França e Noruega, né?
Pois é.
Mas a seleção holandesa, eu acho uma seleção boa, assim. Tem meio de campo é muito bom. O De Jong, o Reinders ontem deu assistência, Gravenberch é um time bom, a defesa é muito alta, né? Se você pegar o lateral direito tem 1,90m. Ontem jogou o Ake, lateral esquerdo, 1,81m. Que é zagueiro. Enfim, Van Dijk 1,95m, Van Hek 1,90m. Enfim, são jogadores muito altos, então é bom que tenha ido pro outro lado. Eu acho a Holanda claramente melhor do que o Japão, prefiro pegar o Japão.
A Holanda é o país que tem a maior média de altura da população.
É mesmo?
É. Caraca. Mais que a Noruega que está na Copa? Mas... Ih, olha só.
Não a seleção, da população.
Ah, a população, tá, entendi.
Caraca. Foi momento IBGE, Marcelo. Tô devendo essa vinheta, hein?
Tá devendo a vinheta do IBGE.
Inclusive, mas... eu me esqueci o nome do cara aqui, do fã, devia ter mandado um top fã, mas um cara que mora na Holanda que me corrigiu que não é Rouda, é Rauda o nome da cidade. Porque eu falei que o G tem som de H, né? Não é nem de um H, de um R.
Um RH.
Três R's, é. Tanto que o atacante é Rapto.
Olha aí.
Mas ó. Eu vou falar gato. Não vou
tem que falar com um pigarro, assim. De quem pulou 16 derby antes de gravar.
Isso eu consigo fazer.
Fumar os 16 derby, né?
Falar não. Falar rápido não.
Mas o modelo matemático do amigo do Tucano aí, ele está, ó, Holanda passou em primeiro aí, Japão pegou o Brasil, né? Então, dentro da... Podemos ficar preocupados já? Não, Tucano, a matemática está... Está contra nós?
Eu tô real morrendo de medo do Japão.
Olha aí,
mesmo tendo, lá, só... mesmo tendo visto o jogo.
Eu só queria confirmar uma parada pra vocês antes da gente falar de Japão e Suécia, pra gente entrar nesse assunto. É, Holanda e Marrocos, né? Nas péssimas. É um confronto interessante, hein?
Não é desprezível, não. Interessante. Bom, interessante. O Marrocos é um time chatinho, sabe o que quer fazer com a bola, mas é enroladinho, mas acho que a Holanda é melhor ainda. Vamos ver.
E a vantagem desse confronto aí é porque quem ganhar de Holanda e Marrocos vai pra carne assada, que é ou África do Sul ou Canadá. nas oitavas. Ah. Então, praticamente aí tá nas quartas de final, né?
Esse é um jogo de folga, né, Marcelo? É um jogo de folga na Copa do Mundo.
O Tucano tava falando aqui de que ele tá com medo por causa do matemático lá, né? O financeiro modelo lá.
Matemático.
Eu tô na expectativa do que vai trazer o Gato Milu, porque o Gato Milu acertou todos os resultados do Brasil até agora, inclusive o empate Brasil e Marrocos. Ele que é a descendência do Polvo Pou, lembra do Polvo Pou?
Sim.
Da Copa de 2010. Gato Milu, Gato Vidente, tá acertando tudo até agora, esperando ansiosamente para o que ele vai falar o que vai acontecer de Brasil e Japão.
Faz a boa, Gato Milu, pelo amor de Deus. Faz a boa pra nós.
Cara, vambora.
Aí vamos falar de Japão 1, Suécia 1. Próximo adversário definido da seleção brasileira. Um empate ali, gol do Maeda no início do segundo tempo, o Elang empatou, pra mim,
o Vidane é japonês.
Exato. Maeda, Vidane japonês, platinadíssimo, né? Com seu cabelo maravilhoso. Mas, ô Tucano, frango do Suzuki, hein, cara, no gol do Elanga? Muito frango, cara.
Foi.
Vocês acharam muito frango? Muito
louco, frango. Marcelo, foi de longe, a meia altura, não, bola pegável, cara.
Mas ele compensou, porque ele fez, tirando esse lance, ele fez uma boa partida, ele salvou várias bolas.
Fez. Sim. Não, e a Suécia teve uma bola no travessão no finzinho do jogo. Ah. Podia ter vencido.
Não, o primeiro tempo foi uma seleção de quase jogadas, né?
É, eles não estavam muito afim, né? Eles não estavam.
O jogo começou no segundo tempo.
Ah. Eles estavam meio Paraguai e Austrália, assim, né? No primeiro tempo e tal. Aí, só que aí o Japão fez o gol, aí a Suécia falou: caraca, agora a gente tá fora. Agora
ele precisa. Eles estavam pensando assim, falar, caralho, eu pego o Brasil, pego a França, o que eu tô fazendo aqui, cara?
Então, eu achei que o pessoal tava mais querendo pegar o Brasil do que a França, natural, né? Porque hoje em dia é melhor pegar o Brasil do que pegar a França, se tiver que escolher. Não que eles tivessem uma boa escolha entre os dois,
né? Não fala isso que o Dunga vai puxar teu pé, hein, cara?
O Dunga?
É, o Dunga tá puxando. Tua orelha, né? Porque ele tá vivo, o pé é assombração.
Pois é, tava pensando, caralho, morreu o Dunga.
Que falecido.
Ele matou o Dunga aqui no programa.
Ele ficou putíssimo com o Danilo. Que o Danilo falou que a Argentina e França têm mais maturidade como time, como equipe.
Ele falou: no meu tempo, ninguém poderia falar uma coisa dessa. E não sei o que, é um absurdo. Falar assim, que vai tentar ganhar a Copa? Que isso?
Não, mas uma coisa é o discurso interno dos jogadores da seleção que estão lá, outra coisa é o que os adversários pensam. Pô, os adversários têm direito de pensar que o Brasil é mais fácil que a França, né? E assim, hoje em dia, é meio que, assim, não precisa ser muito vidente pra perceber que, né? Inclusive, o último confronto Brasil-França, tudo bem, foi amistoso, mas a gente perdeu, cara. Então,
a gente tá correndo atrás e os caras já estão lá em cima. Esse é o lance, nós
estamos correndo atrás. A gente perde da França em Copa desde 86, porra. Então, assim, não é...
O bom da Copa do Mundo é que você não precisa passar, tipo, basquete, que você joga uma série de 7 jogos. Você joga um jogo só. Brasil pegar a França pelo meio do caminho num jogo só, é claro que o Brasil pode ganhar. Então, sim, isso facilita muito. Nesse momento, né? Nesse momento. Uhum. Agora, a seleção japonesa, cara, é a seleção chatinha, assim. O grande ponto do Japão é que o Japão pode ir a campo sem 4 dos seus melhores jogadores, né? O Mitoma, jogador de Premier League fora da Copa do Mundo. O reserva dele, em teoria, um cara que jogaria ali perto, o Minamino, jogou no Liverpool fora. O Endo jogou no Liverpool também, capitão da seleção japonesa fora, inclusive se aposentou da seleção japonesa. E o Kubo, jogador da Real Sociedad, que era o melhor jogador tecnicamente do Japão na Copa do Mundo, teve uma lesão no joelho e tem chance de não jogar esse jogo. É uma seleção muito desfalcada dos seus melhores talentos. Porém, cara, sabe o que faz, né? É uma seleção taticamente muito aplicada, que trabalha junto há muito tempo, que pode incomodar a seleção brasileira, assim. Mas eu vejo o Brasil bem favorito pra esse jogo, tá?
Também.
Tem boas chances.
Inclusive, um vexame, Wallace, o Brasil perder pro Japão.
Eu acho que é, cara. Com todo respeito ao Japão, eu fiquei triste, eu torci muito pra Suécia, porque eu não queria enfrentar o Japão, não porque tenho medo do Japão, mas porque não queria que o Japão
fosse eliminado. Gosto do Japão, né? Queria que o Japão ficasse na Copa mais tempo, né? Isso aí.
Inclusive, a minha aposta que eu falei que a Noruega ia chegar nas semifinais, eu já tô arrependidaço.
Porque, vocês são muito coração mole, cara. Copa do Mundo não tem isso não, cara. Se entrar Cabo Verde na frente, eu quero que matem o vozinho.
Eu vou acordar segunda-feira e vou botar Godzilla na TV. Eu vou entrar pro clima.
Inclusive, pediram a vinheta momento de violência gratuita do Tucano.
Movimento pró-violência no Tucano.
Não, então, mas é isso, cara. Assim, eu acho que o Brasil tem plenas condições, tem que ganhar, né? Tem que ganhar, esse é o primeiro ponto. A gente tem que ganhar.
Analisando friamente, o Japão é melhor até do que a Suécia.
Com certeza.
Porque. Eu digo enfrentar o Japão, eu prefiro do que enfrentar a Suécia, porque eu acho que o Japão é mais previsível, sabe? Eles jogam direitinho, mas eles não têm tipo um Elanga que do nada arranca
o jogo. Mas eles se defendem melhor, eu acho. Acho que eles se defendem melhor do que a seleção sueca.
E a Suécia é uma lance também.
Eu só tô com medo por causa da porra do...
Da previsão.
Eu tenho medo da matemática, cara. Eu fiz 3 vezes o primeiro ano do ensino médio por causa da matemática. Então é uma parada que eu temo, sabe? Isso
é um negócio pessoal. É o negócio pessoal.
É o seu rival, Tucano.
É o Gary.
Toda vez que o Tucano falava do modelo matemático, eu imaginava um puta cara bonitão, assim.
Exato, né?
Mas
fazendo uma conta, né? Fazendo um Bhaskara.
É um modelo, o cara de Armani, sei lá. E aí o cara tá... É o tiozinho lá, mas ok.
O que talvez deixe pior as coisas, né? Porque se fosse um cara bonito, ele poderia ser charlatão. Ser um tiozinho que não quer os louros da previsão dele, isso me preocupa profundamente.
E Wallace, o cara ainda falou, eu não aposto e nunca apostei. Eu indico vocês também não apostarem, né? Mas se forem apostar, apostem sempre contra o país de vocês. Porque pelo menos se perder, você...
Tira um trocadinho.
Não, preocupante. A gente falou, a gente desdenhou nos primeiros episódios, falando que o futebol não respeita a matemática. Mas eu acho que a matemática também não respeita o futebol. Aí,
exato. O Brasil é o único time desde 82 que classifica como o primeiro do seu grupo em todas as Copas do Mundo, né? É um time que, acho que a última vez que a gente caiu nas oitavas foi em 90 e assim, nas péssimas, tudo bem, a gente nunca jogou as péssimas, mas seria um péssimo sinal a gente ser eliminado nelas, né? Então vamos acreditar aí, eu acho que temos
plena... Então, cara, nós temos obrigação, gente. Até pela seleção que a gente tem, pelos nomes que a gente tem. Não, a obrigação é nossa, cara. Não tem o que dizer.
Vini Júnior tá voando, mas eu vi o Chico Barney falando uma parada que é sério, né? Porque até o jogo com o Marrocos, se perdesse de Curaçao, eu falei assim, tava na cara, essa seleção é uma merda, não sei o quê, pô. Agora, no último jogo, jogou bem. Aí falou assim, já tá dando uma esperançazinha. Aí, agora a gente tá acreditando, aí é pior que se perder pro Japão, porra.
Isso é cara, Copa Japão. Do Mundo, qualquer verdade dura 15 minutos do próximo jogo,
né? Isso mesmo.
Porque agora o próximo jogo contra o Japão, passou dos 20 minutos, 3 finalizações do Japão, nenhuma do Brasil, acabou. Estamos embora, vamos pra casa, prepara a mala. E é isso, Copa do Mundo é esse desespero, cara, que a gente fica até pra quem... Pô, eu trabalho com isso há mais de 10 anos, assim. Eu também me vejo em alguns momentos, tipo, sendo meio minha mãe vendo o jogo, sabe? Falou, cara, isso aí é uma merda, isso é ruim pra caceta, eu não sei, tipo, os caras que eu acho que são bons. Mas é o poder da Copa do Mundo.
Mas assim, não me preocupa mais tanto, porque agora do jeito que o Brasil tá jogando com o meio campo um pouquinho mais preenchido ali, mais consistente, pra jogar contra o Japão, eu acho que... O Japão, ele tem muita troca de bola, muito toque de bola e coloca, né, ontem mesmo no jogo contra a Suécia, eu esqueci o nome do jogador que fez o gol, mas o cara saiu livre, ele recebeu um passe, é o Maeda, pô, recebeu um passe na frente ali, no meio da zaga e saiu livre na cara do gol, né? Aí já tomou um gol assim, nessa Copa, então, mas eu acho que agora, mas no primeiro jogo a gente tava com o meio campo mais meia boca,
bagunçado,
né? Agora,
bem bagunçado.
Essa frase que eu falei ontem na minha live, eu vou repetir ela aqui, ela mexe com o coração de algumas pessoas, mas eu acho que o fiel da balança pra entender se a gente vai marcar bem ou não a seleção do Japão é o Casemiro. Porque os... foi exatamente esse sentimento de muita gente ontem na minha live falando isso. Meu Deus, então acabou. Porque o Casemiro é um cara que... O Japão joga com 2, 3, 4 jogadores no setor do Casemiro ali. Então, normalmente tem muito cara passeando por ali e ele tem uma dificuldade um pouco maior hoje pra perseguir. E ele sempre vai precisar de ajuda. Ou o Bruno Guimarães ou o Paquetá vão precisar estar perto dele o tempo inteiro, porque senão ele vai ser engolido ali pelo jogo de meio de campo da seleção japonesa. Então, acho que ele vai ser o grande fiel da balança do que a gente vai ver da seleção brasileira nesse jogo.
Não, e eu digo mais, ó, o Casemiro, ele tá a 11 jogos, ele nunca perdeu um jogo de Copa do Mundo. 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates. às vezes que a gente perdeu, ele tava suspenso, né? Contra suspenso. A Bélgica, contra a Croácia e tal. É. Então,
mas inclusive resetou cartão agora, né? Estamos zerados de cartão. Então tá de boa. Mas resetou? O que eu ia dizer é que a galera se apega muito ao amistoso, né? Brasil e Japão, que a gente perdeu. Mas aquele cenário é muito atípico, né? A gente tava ganhando 2-0, trocou uma galera, o Fabrício Bruno enfia o jogo no rabo dele. Então a gente teve um cenário muito específico daquele momento do amistoso que, bicho, aqueles jogadores são outros e tal. E e o Japão é basicamente o mesmo, né? Tinha o Minamino e tal, não era... Era um Japão até um pouco melhor ofensivamente, na minha visão, que tinha um pouco mais de recurso. Mas eu acho que esse Japão, ele tá, a exemplo do Brasil, também evoluindo durante a Copa. Apesar de ter conseguido um resultado muito bom no 4-0, mas ele pegou um empate muito foda contra a Holanda, fez o empate de ontem já, pra mim, já meio que numa velocidade abaixo de, cara, não podemos se arrebentar aqui, porque tem mata-mata daqui a pouco e tal, tudo isso influencia. Mas eu realmente acho que a gente não tem muito motivo pra ficar com medo da seleção japonesa. Acho que é o contrário. Eles têm que olhar pro Brasil e falar, caralho, como que a gente vai parar o Vinícius Júnior? Como que a gente vai parar as arrancadas do Ryan pela direita, que agora é uma seleção mais equilibrada também. A gente tem ponta direita que ataca a linha de fundo.
Eles têm que olhar e falar, caraca, a gente deve tudo ao Zico, não podemos eliminar o Brasil. É isso, cara.
O Japão e Brasil se enfrentaram na Copa só de 2006, né? 20 anos atrás. Isso. Brasil venceu 4-1 e é o jogo que o Ronaldo iguala o Gerd Müller pra se tornar o maior artilheiro da história das Copas. E depois ele passa no jogo contra a Gana, né? Ele faz
o gol. E é o jogo do Rogério Ceni, né?
E vale dizer que a gente virou, tá? A gente tomou 1-0 e vira, né?
Exatamente.
Foi quando a gente achava que a gente... Eu apaguei a Copa de 2000, a participação do Brasil em 2006. Mas realmente teve esse jogo aí. Agora, só pra complementar a informação do Casemiro, né? 11 jogos de invencibilidade. Na frente dele só tem um ser humano, que é... Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Ganhou 12 jogos, ele ficou 12 jogos invictos em Copa, 58-62 ali. E o Casemiro pode igualar aí, a gente passando pelo Japão.
Vai igualar, Zagallo. Casemiro.
Exatamente.
Vai
igualar.
Vamos passar.
Tem jeito.
Tamo com você.
Vai igualar! Bom, vale dizer, já anunciar, né, que segunda-feira, no próximo dia 29, Brasil e Japão, 14h, estaremos de novo presencialmente no esconderijo Juan Caloto, que vai abrir para o almoço aqui em São Paulo. Então quem estiver por aqui tá mais que convidado para assistir o jogo com a gente. Eu, Azaghal e Jade Mascarenhas confirmados aí. Marcelo vai finalmente assistir o jogo com a família dele, coitado. Trabalhando. Mas é isso, estaremos aí. Quem quiser vir aberto ao público, só colar, tomar uma cervejinha legal, assistir esse Brasil e Japão com a gente. Pô, vai ser muito maneiro. Então,
eu queria fazer uma pergunta pro Wallace.
Faz. Manda bala.
Wallace, a gente falou aqui no programa de ontem, o que você acha que aconteceu com o Danilo, cara? Que ele não tá colocando mais o Danilo.
Danilo
ele,
Santos.
Ganhou o Botafogo, né?
Isso, porque nos amistosos ele tava comendo a bola, né, cara? Ele entrou todo jogo e tal.
Isso é uma coisa até que eu falei antes. Eu sempre achei que esse 4-3-3 era a melhor coisa pro Brasil, né? Tirar o ponta do lado direito e colocar um jogador no meio de campo, tirar o Luiz Henrique, que era o que a gente falava, e botar o Danilo. Eu queria que fosse o Danilo, do Botafogo. Mas o Paquetá sempre foi o homem de confiança do Ancelotti. Ele foi em todas as convocações, menos na última, contra a Croácia e França, e ele ama o Paquetá. E eu acho que ele escolhe o Paquetá porque ele vê Danilo e Bruno Guimarães com características parecidas, de arrastar a bola, de carregar, de ser um cara de uma característica mais de menos um passe que possa quebrar uma linha. O Paquetá é um cara que pensa mais o passe, que procura mais o passe. Então, eu imagino que ele pensa o Paquetá mais como algo diferente do que o Bruno Guimarães entrega. São jogadores que se complementam e sendo diferentes. Por isso que ele não tem colocado. Eu discordo. Eu acho que o Danilo precisava estar jogando mais, porque pelo que ele fez nos amistosos, ele vinha pedindo espaço, vinha jogando pra caramba. Mas eu acho que seja característica de um Paquetá ter uma característica de jogo diferente do que ele imagina pro Danilo no mata-mata. E... pensando nisso, eu acho que o Danilo pode jogar até menos ainda, tá? No mata-mata, ainda mais com o Neymar voltando, porque eu acredito que o Neymar vai entrar sempre, todos os jogos, e talvez o Danilo vá acabar perdendo um pouquinho de possibilidade
até,
aí.
Até porque quando ele tirou o Paquetá, ele não pôs o Danilo, né?
Mas no exemplo que você deu sobre o meio do Japão, ser muito povoado, cara, eu acho que seria um jogo importantíssimo pro Danilo tá lá, sabe? Pra ele ajudar a compor esse meio campo. Eventualmente, no segundo tempo, em vez de tirar o Paquetá e botar o Martinelli, que é o que ele fez da outra vez, cara, bota o Danilo, reforça o meu campo, deixa a gente com uma linha de três, construir, jogar mais contra-ataque, eu acho que seria um caminho mais natural. Mas eu não duvido que ele use o Ederson pra isso, porque o Ancelotti também ama o Ederson, né? Talvez ele prefira.
Não sei, vamos ver, vamos ver. Acho que o Danilo é um cara que podia estar tá jogando mais mesmo. É muito bom jogador. Enfim, mas vamos ver como é que o meio de campo da seleção brasileira vai jogar. Tem um ponto, que é um detalhezinho sobre a seleção do Japão, que é, pode ser, foi assim contra a Tunísia, pode ser que seja nesse jogo contra o Brasil também, e eu acredito que sim. Os alas da Tunísia, a gente está acostumado com ala lateral, né? Tipo Cafu e Roberto Carlos. São caras que jogam como lateral. Eles usam o meio de campo com pernas invertidas. Então, o ala direito pode ser o Doan, que é canhoto, e o ala esquerdo é o Nakamura, que é um meia destro. Que são caras que, ao invés de levar pra linha de fundo, eles atacam pra dentro. Então, confunde todo mundo ali, a movimentação, a marcação. É perigosinho se não ficar ligado nesse tipo de situação.
Ele dá aquela cortadinha que o Robin dava, né? Os caras joga na ponta direita, mas é canhoto. Cortava pro meio e batia. É, o Vini Júnior também, né? Na verdade.
Vini Júnior.
Exato.
Exatamente.
É. Se prepara porque vem aí um dos maiores lançamentos da história dos games, hein? Eu tô falando de GTA 6. E se a ideia é jogar no máximo de desempenho, o Kabum tá com tudo que você precisa pra montar o teu setup. Dá pra garantir o PlayStation 5 em até 10 vezes sem juros. E já deixar tudo pronto pra nova geração. Tem também gift card da PSN no Kabum, com parcelamento em até 10 vezes sem juros pra facilitar ainda mais. E não para por aí. Tem jogos, controles do DualSense e acessórios com descontos especiais para turbinar a tua experiência. E para quem prefere pagar à vista, ainda rolam ofertas exclusivas no Pix. Tem opção para todo mundo já ir se preparando pro game do século. Então não espera o lançamento chegar para correr atrás. Entra no Kabum e já garante tudo. Tem QR Code na tela e link na descrição. Bom, vamos acompanhar esse Brasil e Japão na próxima segunda-feira. Mas, enquanto isso, temos jogos hoje à tarde, 26 de junho, e vamos mandar os nossos palpites aqui no nosso querido Palpita Coração.
Momento Palpita Coração.
Jogos de hoje, 26 de junho, e alguns de 27, tecnicamente, porque começam meia-noite de sexta pra sábado. Começar justamente por eles, Grupo G, Egito e Irã em Seattle, meia-noite. Marcelo Bassoli.
Ah, cara, me desculpa aí o Irã, mas é Egito aqui, 2x1, vai, não vai ser nada demais.
E aí, Tucano?
2x0.
Pro Egito também?
É.
Gol do
Zico?
Gol
do Zico?
Acho que dá Zico. Carinha de empate esse jogo, carinha de 1x1 aí, vamos ver.
Cara, eu vou apostar no Irã, 1x0 Irã, quero o Irã avançando. Eventualmente cruzar com os Estados Unidos. Eu quero.
Caraca, o Vidani quer o caos. Quer o caos na
Copa. E não é esse o jogo do orgulho? Não é esse o jogo do orgulho? Que vai ser o tal do jogo do orgulho? Não seria esse?
Acho que é.
Que tinha sido anunciado. Acho que é esse jogo aí que deu polêmica e tal.
Permitido as bandeiras LGBT.
É. Acho que é esse jogo aí.
Nossa. Escolher bem. Inclusive, não sei se vocês já viram isso, né? Tem uma marca de cerveja que dá pro Special Player of the Match, ou melhor jogador da partida. Tem um troféu e tal. E tem lá no backdrop, fica a marca da cerveja e tal. Quando o jogador é muçulmano, tipo, por exemplo, o Salah ganhou o troféu, não tem o logo da cerveja no troféu e não aparece no backdrop. Acho que o Mbappé também, né, se não me engano. Enfim, jogadores que não, pra quem não sabe, religião muçulmana, álcool, né, não rola. Então, tem essa questão aí. Escolheram bem, aí, então, o dia da
jogo do orgulho. É, exato. Bom, teremos, então, Nova Zelândia e Bélgica também, por esse grupo G, em Vancouver. E aí, Tucano?
Como é do coração, eu vou mandar um 2x1 pra Nova Zelândia.
Contigo, hein?
2x1 também.
Dois gols do Just.
Tô contigo. Vou fechar com vocês. Eu quero que a Bélgica se exploda.
É o famoso meme do Thiago Neves lá do Fala Zezé. Se não ganhar da Nova Zelândia, vai ganhar de quem? A Bélgica também, né?
Exatamente. Mas, dito isso, vai de quanto no palpite aí, Wallace?
O correto, eu acho que seria a vitória da Bélgica. Mas eu tô de saco cheio da Bélgica já também. Vou botar a vitória da Nova Zelândia aí. Gol de Chris Wood, 1x0.
Boa. Chega dessa geração da Bélgica aí.
Enganou chata, todo mundo, mano, essa porra. Chato.
Só jogou contra o Brasil.
Grupo H, 9 da noite, aí teremos Coliseu. Mas vamos começar por Cabo Verde, Arábia Saudita, em Houston. E aí, Marcelo?
Ah, porra, tô Cabo Verdizado total aqui. O que vai ser curioso, porque a Arábia Saudita joga de verde, né? Vai confundir, vai me confundir. Mas...
pelo menos não joga de cabo, né?
Não joga. Não, também, né? Acho que joga com os dois, né? Cara, vou de 2-1 também, 2-1 Cabo Verde.
Boa. E aí, Tucano?
1-0 Cabo Verde.
Boa. Tem palpite aí, Wallace?
Tá bom, vamos de Cabo Verde. Acho que vai, eu acho que a seleção saudita é bem abaixo do que do grupo. Tô torcendo também, 2-0 Cabo Verde.
Legal. Cara, eu vou apostar no 1-0 Arábia Saudita. Infeliz,
porque tá? Porque pé do contra.
Não, porque eu quero zicar. Eu vou zicar a Arábia Saudita, Tucano. Meu palpite vai, não, vai garantir tá bom, a vitória tá do Cabo Verde.
E assim, se Cabo Verde ganhar, vai pra 5 pontos aí, cara. Então é uma... como se diz, se empatar, por exemplo, Uruguai e Espanha. Ah, é que a Espanha tem mais saldo, né? Porque não tem confronto direto com o Cabo Verde, já que eles empataram.
Pois
né?
É, mas
a
Espanha tem
mais saldo.
O Cabo Verde vencendo, muito provavelmente pega a Argentina na próxima fase.
Cara, o caminho da Argentina... Nossa senhora.
Não, se o Uruguai vencer o próximo jogo que a gente vai falar aqui, aí vem bom, Espanha pra Argentina, né?
Vamos falar desses palpites agora, então. Uruguai e Espanha no Akron Guadalajara, hoje à noite. Marcelo, seu palpite, por gentileza.
Porra, cara, eu queria muito que o Uruguai ganhasse da Espanha, cara. Ah, mas... E outra, se empatar, o Uruguai tá fora. O Uruguai não pode empatar, o Uruguai tem que ganhar, cara.
Mas, pô, é palpita coração, Marcelo. Toda vez eu tenho que te explicar isso, rapaz. Tu quer? Então, fala. Solta não, isso.
Vai ser 1-1 essa merda aí.
Ah, não vai. Vai lá, Tucano.
Vai ser 2-0 Uruguai.
Mas eu vou falar, 4-0 Espanha e 4 jogadores uruguaios expulsos, um preso em regime fechado por tentativa de assassinato, tá?
Porque
não tem fechamento desse jogo sem expulsão pro uruguaio, não existe, não tem possibilidade. E aí, Wallace?
Ontem uma rádio uruguaia publicou que os jogadores se rebelaram contra o Bielsa, né? Os jogadores do Uruguai tá dando uma treta gigante. Há muito tempo, já tem um tempasso. Tá dando uma treta gigantesca entre o Bielsa e os jogadores. Então, sei não. Eu acho que tem cara de eliminação feia pra ir pra casa. Tomar uma porrada da Espanha e ir embora pra casa. Mas vamos ver. Eu boto vitória da Espanha aqui. Pelo menos um 2-0, Espanha.
O Bielsa, caraca, né? Porra, tem uns treinadores que não dá pra entender quantas copas esse cara já foi, né,
meu? Você contrata um cara que o apelido dele é o Louco. Aí você fica surpreso, que ele é maluco. É. Cara,
já não, diria... Não faz muito tempo o atacante do Uruguai era um louco também, caraca.
É, exato. É verdade. Já diria o Capitão Nascimento, né? Tinha o cara bom e o cara maluco, escolhi o cara maluco. Me fudi.
Exatamente. Grupo I, 16 horas, Senegal e Iraque em Toronto, Tucano.
Senegal 3-0.
Vale nada esse jogo mais, né?
Puta vida.
E aí, Marcelo?
3-1, Senegal. Agora Senegal vem.
E aí, Wallace?
Acho que dá Senegal também, 3-0.
Eu vou botar 5-0 Senegal. Vamos ver se Senegal consegue brigar por um melhor terceiro colocado. Lá 5-0,
tem chance, hein?
É, exato. Vamos ver. Seria legal o Senegal acabar se classificando, tá? Vou torcer que nem torci pro Equador ontem. Ficar assistindo aqui, porra. Vamos ser legal.
Boa.
E Noruega e França em Boston. Agora sim, cara. O grande jogo dessa tarde.
Acha que é imperdível. Você acha que é o grande jogo? Você acha que é... Eu acho que...
Da tarde. Porque... Da noite não, é Espanha e Uruguai.
Ah, tá. Tá bom. Não, porque assim, Noruega e Espanha estão classificados. Então, independente do que aconteça ali, é mais uma questão de posicionamento. Do Uruguai é vida ou morte, Noruega literalmente. Uruguai e Espanha é vida ou morte. Ah, cara, eu quero que a Espanha... A França, desculpa, o Dunga, mas eu quero que a França vá lá pro outro lado, tá? Então, eu vou torcer pra França. Se bem que, talvez um... 1-1 aí. 1-1. Vou por 1-1.
Mbappé de um lado, Haaland do outro, é isso aí.
Mano, peraí, não tem chance de acabar esse jogo sem 2 gols do Mbappé e 2 gols do Haaland.
Ah, então você quer que eu... 2-2, então. Tá bom.
Tá bom, melhorou.
Mudei.
Caraca, eu tô fez uma mais velha do palpite do Marcelo. Ele reformou o palpite do cara.
Eu não quero mais gol do Mbappé e do Haaland, cara. Chega dessa
porra. Adianta querer, não é você querer, não vai mudar nada. Caralho. E aí, Tucano?
Vai ser 4-3 pra Noruega.
Olha que caralho, jogo lindo, hein?
E aí, tá, mas vamos vem lá. A França.
Vem Olá, França nas oitavas pra nós.
E aí, Wallace?
Cara, eu não duvidaria da França, da Noruega ganhar esse jogo, não. Acho difícil, a França é melhor, mas eu não duvidaria, não. Vou apostar na França
num 2-1, mas não duvidaria nada dessa Noruega.
Cara, eu vou 3-1 França de novo. A França fez 3 gols nos 2 primeiros jogos, acho que faz 3 de novo por aqui, e é isso. 3-1 França. Não consigo ver essa Noruega segurando o ataque da França, não, sinceramente. Acho que e... Noruega até agora pegou Senegal
e Iraque. Eu acho que tu devia meter o 3-2, pelo menos.
3-2, tá bom. Reformou meu palpite também.
Caraca. Mas, ó, só se seguir esses palpite aí, né? França em primeiro, Noruega em segundo. A França vai lá pro lado da Alemanha, pode pegar aí, no momento, pegaria a Suécia. E a Noruega pegaria, no momento, a Costa do Marfim.
Jogaço, tá? Seria um dos melhores jogos desse... Na péssima, né? Que vocês estão chamando. Seria um dos melhores jogos.
Com certeza. E aproveitando que estamos tentando prever aqui com alguns palpites, eu promovo aqui a estreia de um quadro maravilhoso com uma parceiraça. Eu tô falando do Bloco do Bigode Netshoes. Repara no bigode. É o Bloco do Bigode, rapaziada. E eu vou aproveitar pra fazer um palpite sobre um jogador que vai arrebentar. Vai fazer algo extraordinário. O que é? Ainda não sei bem. Mas será algo extraordinário. E eu que não sou besta nem nada, já vou jogar no seguro nesse primeiro Bloco do Bigode. E vou emprestar meu bigode pro destaque da rodada. Ou que eu acredito que vai ser. E eu tô falando dele, o camisa 10 da seleção da França, Kylian Mbappé, que ganhou a honra de ter o meu bigode emprestado pra ele. Ah, que bonitinho. Coisinha linda. E você, colocaria meu bigode em quem pra sinalizar o destaque da rodada? Coloca aí nos comentários, hein? Hoje tem jogaço França e Noruega, duelo de Mbappé contra Haaland, mas não foi dessa vez que emprestei pro Haaland o meu bigode. Quem sabe numa próxima, né, meu querido? Inclusive, falando nesse duelo de camisas maravilhosas, você que tá acompanhando a Copa e ainda não garantiu a camisa da tua seleção favorita, presta atenção nessa dica da Netshoes. Se você ainda não comprou por lá, tem cupom pra você. Primeira10. Com ele, novos clientes ganham 10% de desconto na primeira compra. E sim, o desconto também vale para as camisas do Brasil e de outras seleções que estão disputando o torneio. É só entrar no site ou no aplicativo da Netshoes, escolher a tua camisa e aplicar o cupom PRIMEIRA10. Só na hora de fechar o pedido, você aplica o cupom lá. Lembrando, o cupom é válido para a primeira compra de novos clientes. E ainda tem parcelamento sem juros e até 10 vezes no cartão para as camisas do Brasil. Aproveita! Tem QR Code na tela e link na descrição. Então já garante seu manto e manda essa dica pra galera. Valeu, Netshoes! É uma honra fazer parte do Bloco do Bigode. Bom, é isso. Chegamos ao fim dos palpites. Vamos de fim de jogo, rapaziada. Não tem jeito. Tá acabando.
Apito árbitro! Fim de jogo!
Marcelo, temos trivia, né?
Claro.
Alegria.
Oh, que belo, oh, que belo, é a trivia do Marcelo.
Ó, eu não queria corrigir nosso professor Tucano na trivia insana dele, que ele trouxe aí. Mas assim, Tucano, tem um monte de Nepo Baby que a gente esqueceu, cara. Tem o filho da B de Pelé, o filho do Jorge Weah. É que os caras não têm o mesmo sobrenome.
O Tyler Bindon, A mãe, Jenny Bindon, disputou a Copa Feminina de 2007 e 2011 como goleira da Nova Zelândia também.
Olha aí, cara. Então assim, eu acho que é impossível fazer esse... Tem o McAllister da Argentina, ele tá... Eu não sei se tá na Copa, mas o pai dele jogou, pelo menos eu tenho ele no
álbum. O Nico Paz da Argentina também, o pai dele jogou.
Esse
é o furadíssimo, furadíssimo.
Furadíssimo.
Se bobear, aí... o Marcelo que acertou com os 24 que ele chutou e eu
acho. Olha, eu acho que sim.
E eu que levei os louros, pô.
E até pra corrigir a informação que eu falei do Leônidas da Silva também ali, que eu deu a mesma data, é que era isso mesmo, porque ele empatou o jogador da Argentina e eles ficaram como líderes durante esse período aí, até a Copa de 50, entendeu? Então foi por isso.
Boa.
Mas a minha trivia hoje, ela não tem nada a ver com futebol, apesar de ter. Eu quero saber dos senhores quem são os jogadores da seleção brasileira que tem
mais
o maior recorde. Não. O maior recorde de filhos. Certo? O Neymar anunciou agora que vai ser pai do quinto filho, mas ele não está no meu ranking. Tem cinco jogadores com mais filhos do que o Neymar. Então eu quero saber. Jogadores históricos, tá? Não é da seleção atual, não.
Pelé
está aqui em terceiro lugar com 7
Roberto filhos. Carlos, lateral esquerdo.
Muito bom. Roberto Carlos é o segundo colocado com 11 filhos.
Caralho! Segundo, o segundo me apavora, tá? O segundo, eu tô apavorado.
O cara tem um time de futebol de filho, pô.
Pois ele é, e nenhum deles com a Ana Maria Braga, o que é uma pena inacreditável pra esse programa. Porque, pô, ela que batizou o Tucano.
Cara, quem seria?
Ah, o Roberto Carlos era bom de chinelada, né? Lembra a propaganda?
Lembro.
Pô. Pois é, bom de três dedos também, né, pô?
Roberto
três Carlos. Dedos do Roberto Carlos é uma delícia.
Pô, não é possível, gente.
Garrincha.
Garrincha é o primeiro colocado com Olha, presta atenção.
Aproximadamente. Um Mr. Catra
pro futebol.
Nascidos em território brasileiro.
Não, é, aí não sei. Aproximadamente 14.
Caraca, eu juro por Deus que eu achei que viria uma fração, Tucano. Viria uma dízima periódica aí. Eu falei, que isso? Vai virar uma dízima.
Aproximadamente. As fontes divergem.
14,67.
As fontes divergem, né? De quantos
estão. Nossa senhora.
Cara, aí vai ser
bom,
difícil, hein?
Muito bom, quem muito mais? Bom, muito bom. Na história, Zagallo entra aí, não? Zagallo
não, não, não. Mas tem um que é, porra, é da casa aqui. Não, não, não a gente, né?
Rivelino.
Não. Romário, pô. Romário, quarto colocado. Ele tá empatado com outro jogador, em quarto lugar, com 6 filhos.
Seis. Tá, o Neymar com 5, então ele vai ser, não. Seria o quinto a partir
não, ele vence
de quando
o
nascer.
Neymar, não,
quando
nascer. O Neymar precisa de mais um aí, pelo menos, pra igualar esses caras. Ah, aí.
Cara. Mas a gente tá contando do Neymar ou que tá subjúdice?
Não,
pô, não, não ainda sei, não, cara. Ainda não, verdade. Ainda não, ainda não.
Então já pode botar na conta.
Aproximadamente 5 filhos, né, Neymar?
mas ele tá baixo ainda, é verdade.
Então, vou finalizar aqui, é o Sócrates, doutor Sócrates.
Ah, doutor.
6 filhos, incluindo o Fidel Castro, né?
Verdade.
É pai do Fidel Castro. É isso,
cara, era loucura. Esse,
top 5. Era.
Excelente a trivia, Marcelo,
excelente. Pô, muito bom mesmo.
Informação é por aqui mesmo, não tem jeito. Bora de top fãs, pelo amor de Deus.
Top fãs do Marcelo Massoli.
Ó, eu queria mandar um abraço pro Rodrigo Ganem, que ele mandou um vídeo aqui da galera lá de Bangladesh, que torce pro Brasil. E aí era cada gol do Brasil, os caras pegaram um maluco de Bangladesh com a... Eu não consigo falar o nome do país. Pegava o torcedor com a camisa da Argentina e jogava os caras no Rio. Então, um grande abraço.
Esse vídeo é absurdo.
Pra galera de Bangladesh. E também o Márcio Silveira Ribeiro, que ele disse que agora com a Tunísia tem um feito importante, né? Acabou a participação, mas eles igualaram o mesmo número de pontos da Itália nas últimas 3 Copas.
Boa! Excelente!
0 pontos.
Muito bem. Mas fizeram mais gols, hein? Itália.
É verdade, é verdade. Estão no desempate, eles estão...
Estão na frente, estão na frente. Vamos, Tucano!
Top fãs do Tucano!
Meu top fãs vai para Thiago Oliveira, diretamente de Estocolmo, na Suécia, terra da rainha Silvia, que não é brasileira, é alemã, a mãe dela é brasileira, que foi que me mandou aqui sobre o Tyler Bindon e a Jenny Bindon, o Nepo
Bom demais, Baby. Grande informação.
E Tucano, a gente tinha comentado que o Brasil não tinha isso, mas teve sim, né, o Domingos da Guia, grande zagueiro aí dos anos 30 e tal, e o Ademir da Guia, né, da Academia do Palmeiras ali, dos anos 70, também jogou na Seleção Brasileira.
Excelente! Djalminha?
Djalma Santos não jogou?
Não, mas ele não era pai do Djalminha. Gostei. Filha da puta.
Não, o Tucano mandou no esquema da família Júnior, né, com Rock Júnior, pai do Neymar e pai do Vinícius Júnior.
E o Júnior da Sandy Júnior.
Exatamente. Bom, mandar meu top fã aqui também, antes de mais nada.
Esse é o top fã do Vidani.
Mandar um beijo, um parabéns pra Bia, que é a Bemotriz aqui no Instagram, que faz 31 anos hoje. Então, beijo, parabéns, feliz aniversário. E pro Luiz Ferreira, que mandou me chame para o ejaculaço, né? Quando o Neymar fizer o seu primeiro gol, o Brasil entrará em estado de ejaculaço. Iremos todos. Tá programado pra tarde de segunda-feira, por enquanto, próxima possibilidade de ejaculaço.
Vários casamentos acabando, né? Vários casamentos acabando.
Evento que a Jade Mascarenhas tá chamando de Neijaculaço, que é um bom nome também.
É, é, pra gente
pênalti já deixar pronto.
O Japão é um bom time pra fazer um pênalti no Brasil pro Ney fazer um gol, né? É um pô, time.
Tem que fazer o pênalti com ele em campo, né? Tem que fazer o pênalti com ele em campo.
Não, mas peraí, não. Se sair pênalti, Wallace, mete o Neymar. Não, nem aquece.
O Alisson.
Bota o moleque. Ele só entra
o Alisson. O moleque.
O moleque é foda, né?
Mas tá bom. Não, mas ó, pro Neymar fazer gol. É tipo a estatística do Paraguai não se classificar que o Vidani trouxe no começo.
Tem que fazer os cálculos, tem que voltar pra prancheta.
Se Zagana fazer 3 gols, Marte tá em ascendência com o Sol e...
Caraca, não. O de pênalti ele faz. Vamos ver.
Vai
fazer. Bom, top fãs do Wallace Borges nesse momento.
É o top fãs do Wallace Borges.
Cara, se eu não fizer esse top fã para minha digníssima esposa, ela vai me matar. Porque ela é muito fã do Jovem Nerd. Aliás, ali é o Billy, do
Nerd. Eu tô vendo,
É o Billy.
Alguém se importa com o Billy, né?
É, então.
Essa pessoa não é o Alexandre.
Não, com certeza não.
Definitivamente não. E minha esposa, Andressa Trota, que é... Bom, e aí eu não quis fazer o meu momento chat aqui, mas eu vou fazer agora. Que é, pô, a gente vai... pelo menos uma vez a cada... Pelo menos uma vez por mês, a gente vai na Seven Kings lá pra comer o hambúrguer do mês. E ela foi agora, esse final de semana passado, se amarrou. E, bom, Iron não preciso nem falar, né? Que eu tenho um monte, é que tá lá na sala. Eu não quis pegar pra não parecer chat. Pra não parecer que eu estava querendo agradar os amigos antes do programa, mas tem um monte também. Então, deixa eu mandar um beijo pra Andressa, minha esposa, que somos muito fãs do Jovem Nerd. E hoje tive a sorte de estar com o Marcelo, com o Tucano, que são duas empresas, a Iron e a Seven Kings, que a gente frequenta, tá sempre indo, consumindo, porque a gente é muito fã também. Então, ela pediu pra eu falar pra vocês, então eu tinha que falar. Se eu não falasse, ela ia me matar.
Um abraço aí pra Andressa.
Obrigado, abração, gente. Bom demais.
Bom demais. Obrigado, Wallace, pela generosidade de estar com a gente. Nós gravamos esse programa às 7h30 da manhã. O cara ainda tem a tarde toda de trabalho pela frente.
Tá tudo certo.
E, galera, é isso. Muito obrigado pra todo mundo. Que é um grande prazer que eu encerro a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria, tranquilidade e até amanhã. Valeu.
Até amanhã.
Esse foi mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, Príncipe Vidani. Aí, delícia. Que símbolo é esse? Faço ideia do que eu fiz aqui. É um coração, ao mesmo tempo é um... Não sei. Inovei. Vai que é sinal de facção, melhor não fazer mais.